Estamos apresentando Salão Verde.
O equilíbrio da diversidade biológica é delicado. Vários fatores podem colocar em risco essa harmonia e provocar perdas muitas vezes irreparáveis. Uma das maiores ameaças à biodiversidade é a introdução de espécies vindas de ambientes diferentes e que acabam se espalhando. Esse foi o tema de um debate recente ocorrido aqui em Brasília e acompanhado pelo repórter Felipe Neri, que traz agora os detalhes para a gente.
A biodiversidade dos ecossistemas brasileiros está sendo ameaçada por 543 espécies exóticas invasoras. São organismos da fauna e da flora que chegam no Brasil por acidente ou trazidos por causa do potencial de exploração econômica que eles têm e acabam alterando o equilíbrio dos nossos biomas. O assunto foi discutido no seminário Ano Internacional da Biodiversidade – Os Desafios para o Brasil. A gerente de recursos do Departamento de Conservação da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Vivian Pombo, destacou que a espécie invasora que mais afeta o país hoje é o mexilhão dourado. O molusco tem origem na Ásia e chegou ao Brasil por meio da água de lastro, que fica no interior dos tanques de navios para garantir a estabilidade das embarcações. Por causa do mexilhão dourado, causador do entupimento de canos das usinas hidrelétricas, o abastecimento de água em algumas cidades do sul do país já teve que ser interrompido. Já as espécies exóticas que são trazidas com finalidade econômica, como algumas destinadas à alimentação, inviabilizam o potencial de exploração de organismos nativos. O Ministério do Meio Ambiente divulgará até agosto uma lista de seres nativos do Brasil que podem ser substituídos pelas espécies invasoras em atividades econômicas. Mas Vivian Pombo ressalta que o pior efeito desses seres é o potencial que eles possuem para se reproduzir e predominar sobre outros organismos.
A questão é a capacidade que ela tem de disseminar, não é? De se reproduzir e de ocupar o espaço, dominar, né? Exercer uma dominância sobre outras espécies.
Estudo da Convenção sobre Diversidade Biológica analisou o impacto das espécies exóticas invasoras no Reino Unido, Índia, Estados Unidos, Austrália, África do Sul e Brasil. Só nesses seis países, estima-se que os gastos para controlar os organismos invasores cheguem a US$ 250 bilhões, isso sem considerar as perdas trazidas por essas espécies. Para a diretora do Instituto Horus, Silvia Ziller, além das medidas do Ministério do Meio Ambiente em busca de controlar os seres exóticos, é necessário que se aumente a conscientização das pessoas sobre esses temas. Ela defende medidas como cuidado com plantas de ornamentação, que devem ser preferencialmente nativas, e alguns animais de estimação, que não devem ser soltos fora do ambiente de casa. De acordo com Silvia Ziller, a legislação brasileira deve ser trabalhada para que as espécies exóticas invasoras estejam institucionalizadas no sistema de educação e profissional.
A gente tem uma legislação muito básica que mal toca nesse assunto. E a gente precisa, por exemplo, criar todo um sistema de apoio legal para essas ações de controle e de prevenção, para instituir isso formalmente dentro dos sistemas dos estados e do país, né? Instituir isso dentro do sistema de ensino, no nível profissional.
Para ter acesso à lista de espécies exóticas invasoras no Brasil, é só acessar o site www.institutohorus.org.br.
Vale a gente lembrar aqui que Horus se escreve com H. Então vamos repetir o endereço onde é possível encontrar a lista de espécies exóticas invasoras no Brasil: www.institutohorus.org.br.
Conhecido no meio ambientalista como SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação acaba de completar 10 anos. No Momento Eco de hoje, você vai conferir um balanço do que significou essa lei na última década.
Momento o Eco.
No último dia 18 de julho, a lei que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação completou 10 anos. O sistema representa o conjunto de parques e reservas nas três esferas da federação, facilita o planejamento territorial das áreas protegidas. A lei foi uma grande conquista da sociedade brasileira, pois o debate para sua aprovação definiu as categorias de conservação na política ambiental do país. Desde sua aprovação, a Lei do Sistema Nacional permitiu avanços consideráveis na conservação do Brasil. 378 novas unidades foram criadas nos últimos 10 anos, dobrando a extensão territorial protegida no país, atingindo um total de 78,5 milhões de hectares. Estes números colocaram o Brasil como um dos países que mais criaram unidades de conservação em todo o mundo. Um estudo recente mostrou que os parques brasileiros representam 74% das novas áreas protegidas criadas em todo o globo na última década. A grande questão, entretanto, é que muitas das unidades de conservação criadas no Brasil são o que se convencionou chamar de parques de papel, ou seja, áreas protegidas sem regularização fundiária, sem recursos humanos e financeiros. Essa situação tem prejudicado uma discussão racional sobre a importância da manutenção dessas áreas protegidas. Parques e reservas não são entraves ao desenvolvimento econômico, como geralmente se pensa. Eles são, muitas vezes, indutores de crescimento regional, como se observa, por exemplo, na importância do turismo em Foz do Iguaçu. As cataratas foram o segundo parque nacional criado no Brasil, em 1939. Outro benefício nem sempre claro é o fornecimento de serviços ambientais, como ar limpo, água potável e clima ameno. A Floresta da Tijuca, no Rio, e o Parque Nacional de Brasília são exemplos de unidades de conservação que garantem o suprimento de água para as cidades. O Brasil já se comprometeu com tratados internacionais de conservação, em especial a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, que prevê a proteção de 10% de todos os biomas nacionais. Mesmo com todos os avanços, estamos ainda alguns passos atrás desse objetivo. Completados 10 anos da criação do nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o país está maduro para avançar em uma melhor implementação de suas áreas protegidas, com planos de manejo participativos e, acima de tudo, efetivos. Gustavo Faleiros, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Rádio Câmara e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
A Sociedade Humanitária Brasileira precisa de ajuda. A entidade trabalha com cães e gatos abandonados no Distrito Federal e busca novos lares para esses bichinhos. Mas o tratamento dos animais não é nada barato, o que leva a ONG a pedir doações para bancar os gastos com rações, medicamentos, transporte e veterinários.
No site www.shb.org.br, você pode conhecer o trabalho desenvolvido pela Sociedade Humanitária Brasileira e conferir como ajudar. No mesmo endereço, você encontra fotos de animais para adoção. Quem sabe você não encontra por lá um grande amigo. O site da entidade é o www.shb.org.br.
Em São Paulo, o Clube dos Vira-Latas atua de forma semelhante à Sociedade Humanitária Brasileira. E agora o grupo organiza um abaixo-assinado virtual que pede a criação de uma delegacia especializada na proteção animal.
A ONG lembra as dificuldades que o cidadão enfrenta para denunciar casos de maus tratos contra gatos, cachorros, cavalos ou qualquer outro bicho. Eles consideram que, com uma delegacia especializada, as denúncias teriam que ser investigadas e os responsáveis punidos.
A iniciativa já conseguiu mais de 70 mil assinaturas e segue recolhendo apoio até o próximo sábado, dia 31. O abaixo-assinado será entregue ao governador de São Paulo. Para assinar, acesse o site www.cão.com.br. Repetindo, www.cãosentiu.com.br.
Dica da semana.
Ilustração científica é uma área das artes plásticas muito usada em livros de ciência e de medicina. Quem não se lembra de ter aprendido alguma coisa com a ajuda das ilustrações na época da escola? Pois bem, essa é uma prática bastante especializada e também bastante importante para a difusão da ciência.
E nesta semana, Mônica, os brasilienses poderão conferir a terceira edição da Exposição Nacional de Ilustração Científica, também conhecida como Exponic. Neste ano, o tema é o Cerrado e serão homenageados dois expoentes da ciência no país, Maria Werneck de Castro e Emílio Goeldi. A ilustradora Maria Werneck dedicou toda a sua vida a esse tipo de arte. Já o naturalista Emílio Goeldi foi um dos maiores pesquisadores do país.
Faz parte da exposição o acervo Maria Werneck de Castro, vindo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Além de belas aquarelas sobre botânica, na mostra poderão ser conferidas fotografias, recortes de jornais, documentos pessoais e artigos. O público também poderá conhecer o acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi, pioneiro nas pesquisas sobre ciências naturais no Brasil, que traz a Brasília ilustrações do álbum de aves amazônicas.
O objetivo dos organizadores é divulgar e incentivar o uso da ilustração científica como instrumento de apoio à pesquisa da biodiversidade e de educação ambiental sobre os biomas brasileiros. Com certeza vale a pena conferir, já que esta edição conta com belas obras de ilustradores renomados mundialmente. Depois de Brasília, a mostra segue para outros países até o fim de 2011.
Então anote aí na sua agenda. A terceira Exposição Nacional de Ilustração Científica fica em cartaz ambientais aqui em Brasília até a próxima sexta-feira, dia 30, no Salão Branco do Congresso Nacional e depois até 12 de agosto no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados. O programa é recomendado para todas as idades e a entrada é franca.
E antes de terminar o programa, a gente avisa que pelo quarto ano o Salão Verde acompanha a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que ocorre em Natal. O tema é Ciências do Mar, Herança para o Futuro. Fica então o convite para você conferir no programa da próxima semana tudo o que foi discutido por lá.
E o programa de hoje fica por aqui. O Salão Verde foi apresentado por José Carlos Oliveira e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, com colaboração de Felipe Neri, trabalhos técnicos de Antônio Araújo e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para o salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.